Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere: descarte adequado dos resíduos. O tema foi amplamente abordado durante a Festa Nacional da Uva com voluntários da ONG Lixo Zero. A bióloga Vitória Mello conta como foi esse trabalho de conscientização na maior festa da região. E ainda, Nova Petrópolis cedia neste mês de março o segundo Fórum Estadual de Energia Solar e a Feira Solar. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é descarte do lixo. O tema dos resíduos foi amplamente abordado durante a Festa Nacional da Uva com voluntários da ONG Lixo Zero. A bióloga Vitória Mello conta como foi esse trabalho de conscientização na maior festa da região. Confira a entrevista na íntegra. Vitória, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos.
Queria te ouvir, né, primeiro, Vitória, sobre a presença inédita do Lixo Zero na Festa da Uva.
Legal. Então, a gente teve esse convite, né, da Secretaria do Meio Ambiente de Caxias do Sul para participar, então, dentro dessa Casa da Sema, que eles chamam, que fica dentro da Festa da Uva, com uma exposição, né, expondo o nosso trabalho de conscientização, engajamento e educação ambiental. Então, foi muito bacana, a gente ficou muito feliz com esse convite, né, um pouco uma oportunidade para a gente fazer essa educação ambiental e conversar com o público. Foi muito bacana a experiência, Beverly, o pessoal entrou, se engajou, pediu informações, a gente tirou dúvidas sobre resíduos, separação, até dias de destinação de resíduo dentro dos containers, né, para a Codeca. Então, como que eu sei que horários e que dias passa a coleta no meu bairro. Então, foi bem bacana. A gente falou também sobre consumo consciente, descarte, o que que recicla hoje em Caxias, o que que não recicla. Foi uma experiência bem bacana.
Vitória, obviamente, a gente sempre fica um pouco surpreso porque imagina-se, né, que nós estamos num estágio de avanço evolutivo quando a gente pensa em descarte, em lixo, em zona urbana, em conscientização das pessoas para a questão da ecologia e da sustentabilidade. Mas, às vezes, a gente se pega nos mesmos debates, né? Isso é reciclável ou isso não é? Isso vai no lixo seco, isso vai no lixo orgânico? Ah, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Parece que a gente avançou, mas não avançou ainda de uma forma cultural, a cultura ainda não se estabeleceu. Como que foi a percepção disso, né? O que é fato, o que é mito dentro desse contexto que eu acabei de mencionar?
Legal. Não, acho que isso é uma dúvida bem recorrente, mas ela é bem, bem tranquila, assim, é normal, todo mundo tem, ninguém nasce sabendo, né? E é bem como tu falou, ela tem que se tornar uma cultura, tem que se tornar um hábito. Então, de início, como qualquer coisa que a gente inicia na nossa vida, vai ter várias dúvidas, vai ter vezes que a gente não vai acertar ou a gente vai esquecer de fazer, e depois que a gente vai colocando na nossa rotina, daí não tem mais dúvida nenhuma, a gente faz automático e tá tudo certo. Então, nossa ideia é essa mesmo, é engajar a população para que todo mundo comece, né, a repensar, primeiro enxergar de uma forma diferente, né, o seu resíduo, o lixo que está produzindo, e a partir daí começar a mudar alguns hábitos que são super simples, né? Então, trazendo alguns exemplos que a gente trouxe lá na Festa da Uva, com quem estava lá na nossa exposição, são alguns resíduos que não são recicláveis, né? Aquela coisa que a gente até já conversou aqui, né, Beverly, que é a diferença entre um material ser reciclável e ser reciclado, né? Reciclável significa que aquele material tem possibilidade, existe tecnologia no mundo para reciclar aquele tipo de material, de plástico, de metal, enfim. Mas ele ser efetivamente reciclado é outro 500, né? E depende de toda uma cadeia de reciclagem, de compra e venda, depende que a gente separe correto em casa, que esse resíduo chegue até a cooperativa de triagem, né? As cooperativas de reciclagem, e que lá ele também não seja contaminado e possa ser separado e vale a pena para eles fazerem a venda para reciclagem. Então, a gente traz alguns exemplos bem comuns que a gente acaba usando no dia a dia, que hoje, em Caxias do Sul, não são reciclados ou têm uma taxa muito baixa de reciclagem, que é o isopor, Então, a gente sabe que é bem difícil hoje em dia consumir alguma coisa sem isopor, né? Você vai na padaria, no mercado, em qualquer lugar, tem sempre aquelas bandejinhas de isopor, as cápsulas de café e aquele laminado, sabe, Beverly, o BOPP que a gente chama, que é tipo o pacote de salgadinho, de biscoito, que de um lado é plástico e do outro lado é metal, metalizado, assim. Uhum. Esses três tipos de resíduos, especificamente, hoje em Caxias, a gente não consegue reciclar. Então, é muito difícil que quando mesmo a gente mandando para a cooperativa, né, colocando no lixo certo, colocando no container amarelo da Codeca, eles não reciclam. Então, a partir daí, a gente começa a repensar, né? Então, eu posso, no mercado, fazer escolhas melhores. Ao invés de comprar o isopor, eu posso buscar comprar o produto em outra embalagem, né? Ou, às vezes, levar o meu pote e pedir para a pessoa, né, para o lugar, servir dentro do meu pote, ao invés de eu levar, sei lá, por exemplo, o queijo dentro do isopor. Então, a gente vai fazendo... Primeiro, a gente enxerga o que a gente está gerando de resíduo, o que, que a gente pode fazer com aquilo, e daí a gente volta, né, para os nossos hábitos de consumo e tenta pensar como a gente pode reduzir o consumo desses resíduos que hoje vão todos para aterro sanitário, né? Isso é uma pena.
É verdade. Tem a coisa também da ideia de que mesmo entre os recicláveis, como é o caso do papel, perde qualidade. Então, chega um ponto da reciclagem que também esgota, né? Ele deixa de ser reciclável. Exato. Né? Isso nem todo mundo sabe, né, Vitória?
Exatamente. Tem alguns tipos de materiais que não são recicláveis infinitamente, né? Por exemplo, a lata é um ótimo exemplo. A lata, ela é ótima, ela é reciclável infinitamente e nós no Brasil somos campeões de reciclagem de lata. Então, é até um dado que a gente trouxe lá na festa da uva. Hoje, 97% das latas no Brasil são recicladas. Então, existe até uma campanha que chama Vá de Lata, que é para a gente sempre preferir consumir a lata de alumínio, né, quando a gente pode. Então, principalmente cerveja, que às vezes tem opção long neck, né, opção vidro e opção lata, sempre que der, escolha a lata, porque a lata é infinitamente reciclável. Mas, infelizmente, não são todos os materiais que são, né? E como tu bem disse, o plástico é um bom exemplo, ele em algum momento ele perde a qualidade, ele não vai ser mais reciclado. E daí a gente fica com esse material aí inerte no meio ambiente, a gente não tem o que fazer com ele. E ele, todo mundo acho que já sabe, né, que ele dura centenas e centenas de anos e vai contaminando o solo e a água durante a sua decomposição. Né? Então, claro, sempre que a gente puder evitar o consumo desse material, melhor.
Agora, uma coisa importante, né, Vitória, só para não deixar confusão, você bem explicou que é para evitar o consumo, mas na hora de descartar, continua fazendo descarte seletivo, né?
Ótimo. Uhum. Exato, exatamente. Então, sim, a gente sempre consegue, continua separando. Então, o que é orgânico, orgânico, né? O que é seletivo, esses todos recicláveis. Daí a gente deixa sempre para o pessoal lá da cooperativa de reciclagem decidir se aquilo ele vai conseguir reciclar ou não. Mas na dúvida, se está com alguma coisa, às vezes, por exemplo, a gente pediu uma pizza, daí a pizza vem na caixa de papelão, às vezes fica um pouco suja, né, a caixa de papelão. Tá com dúvida, põe no reciclável, porque daí lá eles vão conseguir fazer a triagem e eles vão saber se aquilo está em condições de ser reciclado ou não. Né? Melhor sempre garantir mandando para o reciclável.
Perfeito, que é uma cultura também, né, de fazer a separação do lixo. A gente falou bastante do lixo porque é o nome da ONG, né, Lixo Zero, né, Lixo Zero Brasil, tem um braço estendido aqui em Caxias do Sul. E nesta edição da Festa da Uva, nessa parceria junto com a Secretaria do Meio Ambiente, vocês estiveram juntos e é um pouco disso que a gente está falando. E voltando ao tema inicial, Vitória, eu queria te perguntar um pouquinho, as pessoas que visitaram, por exemplo, nesses dias de Festa da Uva, o estande no qual estavam as duas, né, a Secretaria do Meio Ambiente, mas também a ONG, quais foram as dúvidas mais recorrentes, as perguntas, qual era o interesse do público visitante? Isso que eu quero saber.
Legal. Então, surgiram, a gente tinha lá na nossa, nosso stand ali, né, na nossa exposição, uma composteira. Até uma composteira didática e um exemplo de uma composteira doméstica, né, um minhocário. Não sei se o pessoal conhece, mas é basicamente umas caixas que a gente consegue empilhar dentro de casa mesmo, cabe até em apartamento, para a gente fazer a compostagem do nosso resíduo orgânico. Então as pessoas ficam bastante curiosas, tem gente que nunca ouviu falar, tem gente que já faz compostagem e tem algumas dúvidas. Então a gente aproveitou para tirar algumas dúvidas lá sobre compostagem, sobre como a gente faz essa reciclagem do nosso resíduo orgânico e transforma ele em adubo, e assim a gente corta todo aquele ciclo de ter que levar na lixeira, o caminhão vir buscar e levar até o aterro sanitário, onde ele vai ficar centenas de anos se decompondo. A gente coloca na composteira e em um mês aquele nosso resíduo se transformou em humus, em terra, em um biofertilizante, que é um adubo líquido que a gente pode usar para a horta, para regar as plantas de casa. Então é uma solução ótima aí que a gente está trazendo. Inclusive, para quem tem dúvida, tem bastante material no nosso Instagram, @CaxiasLixoZero, sobre compostagem, tirando dúvidas e tudo mais, tem um conteúdo bem completo lá. E eu, uma outra dúvida bem recorrente dos visitantes é sobre os resíduos especiais, né, Beverly? Que também é legal, bem importante da gente falar, que são aqueles potencialmente perigosos. Pilhas, baterias, lâmpadas, óleo de cozinha, remédio, raio-x. Então, são todos esses resíduos que não podem ser descartados no lixo comum, né? Porque eles têm potencial de poluição no meio ambiente. Então, a gente tem alguns pontos de coleta, né, espalhados pela cidade, alguns organizados por nós mesmos, que vocês encontram lá no nosso Instagram, os ecopontos do Caxias Lixo Zero, e alguns que outras instituições instalam durante, né, na cidade, para fazer o recolhimento e a destinação correta desses resíduos que a gente, então, reiterando, não podemos colocar no lixo comum.
Perfeito. Vitória, tem uma pergunta aqui da Marlo, a gente falou um pouquinho sobre a questão das composteiras, ela disse, nossa, esse assunto super me interessa, ela adora plantas, tem um jardim em casa, é pequenininho, mas é de casa, não é de apartamento, mas é pequenininho. E ela disse o seguinte, ela sempre usou, os avós, os pais, sempre usaram resto de tudo que era orgânico, casca de fruta, casca de legume, casca de ovo, borra de café, e colocavam em cima da planta diretamente na terra para adubar a terra. O que ela tem notado é que isso gera muito mosquitinho, bichinho, atrai outros animais que vão ali também fuçar nas plantas. E ela começou a se dar conta de que talvez não seja a melhor maneira de utilizar. E aí você falou em composteira. Você poderia explicar, então, para quem ainda usa esse recurso, que a gente sabe que era popular e bastante antigo, é correto ou não é?
Então, acho que a dúvida da Marlova é ótima e é recorrente, também já aconteceu comigo. Eu acho que sim, antigamente, né, a gente colocava os resíduos direto, assim, na terra, mas uma coisa que às vezes a gente fazia, né, e agora a gente está fazendo diferente, é que a gente colocava, às vezes, no jardim, né, no jardim de casa, ao ar livre. E hoje a gente acaba morando em apartamento e coloca nas nossas plantas, e ali não tem a mesma circulação de ar e movimentação do solo que acontece numa... Por exemplo, se eu colocasse direto na árvore, no gramado, sabe? Então, quando a gente traz isso para dentro de casa, realmente acaba gerando um pouco de mosquitinho. Às vezes, a gente coloca a borra de café direto em cima do vaso de planta, um ambiente fechado acaba gerando mofo. Então, a melhor solução, com certeza, é a compostagem, que basicamente a gente coloca uma camada de matéria seca, que pode ser serragem, pode ser folha de árvore seca, triturada. Tem diversos tipos de composto que a gente pode usar, de matéria seca, bem simples, que a gente encontra em qualquer lugar, para fazer essa camada protetora, vamos chamar assim, da terra, para ela não ficar em contato com o ar. Porque é essa oxigenação ali que acaba, vamos dizer assim, apodrecendo aquele material e daí acaba enchendo de mofinha mesmo. Então, a ideia da compostagem é a gente cobrir de matéria seca, equilibrando ali, a gente chama de compensação de carbono, para permitir que o solo fique sem contato com o oxigênio para fazer essa decomposição. Isso a gente faz, como ali eu comentei, que é o minhocário, essa decomposição ocorre através das minhocas. Então, a minhoca se alimenta dos nossos resíduos. Né? E ali ela dá uma acelerada também no processo de compostagem. Então, acontece muito mais rápido e acaba não apodrecendo e ficando essas mosquinhas. Então, é uma opção super simples, assim, pode ser feita até em balde, em bombona, de diversos tamanhos, de diversas formas, é super simples. Tem para quem quiser começar, assim, tipo, não sei ainda se eu quero comprar, né, ou fazer uma composteira, quero começar a ver como é que eu acho, como é que eu sinto, até uma ideia para a Marlova, é usar o vaso compostor. A gente tem a dica lá, todo o passo a passo do vaso compostor no nosso Instagram, mas basicamente é uma bombona, sabe aquelas bombonas de água de 5 litros? Você corta a borda dela, né, para deixar ela aberta, assim como um balde, e vai só colocando ali o resíduo, intercalando com matéria seca, e vai fazendo a movimentação. Nesse caso, não precisa nem de minhoca. Ali, em 2 semanas, aquele teu resíduo se transformou em terra e tu já pode plantar ali mesmo, naquele balde. Então, o vaso compostor é uma tecnologia ali desenvolvida pelo Instituto Lixo Zero, super simples de fazer em casa, e uma ótima dica, assim, que eu dou para quem quer começar a compostagem em casa. Depois usa essa terra nos vasinhos de planta, na horta, é ótimo, assim.
Ah, entendi. Então, na verdade, se bota matéria orgânica, depois cobre com algum material seco, uma serragem, e assim sucessivamente em camadas.
Exato, exatamente. Daí vai revezando em camadas e vai fazendo oxigenação, se for o vaso compostor, vai mexendo ela de vez em quando.
Entendi.
Se for o minhocário, daí a minhoca faz isso, a gente não precisa se preocupar.
Entendi. E no final, só para não deixar dúvida para a Maluva, bota uma tampa ou não? Fica aberto.
O minhocário fica tampado por conta das minhocas, mas se ela quiser fazer o vaso compostor, pode deixar aberto. Daí precisa oxigenar.
Tá certo. Foram
Mas
vários...
não vai ter mosquitinho.
Não vai ter mosquitinho, já fica aqui a dica. Obrigada, Marluva, pela pergunta. Além dessas questões que surgiram aí dos visitantes da Festa da Uva, foi um espaço também para conversar, para disseminar a ideia de que há essa organização em Caxias do Sul, essa preocupação, né, seja pela secretaria ou mesmo pelo Instituto de Sustentabilidade, de Ecologia, de Comportamento, de formar uma cultura. Como é que foi a adesão? As pessoas, elas efetivamente saíram, deu para perceber, com mudanças a serem feitas ou não? Como é que foi muito isso?
Então, a gente vê que tem vários perfis de pessoa, né? Tem gente que realmente se interessa por esse assunto, mas a gente sabe, né, Beverly, que infelizmente a palavra lixo, assim, já de primeira não chama tanta atenção. Tem gente que não tem esse interesse. Mas é legal que às vezes a pessoa chega lá não muito interessada e a gente começa a trazer essas informações e fazer algumas perguntas, né? Então a gente tinha lá uma área interativa que a pessoa podia responder se achava que isopor era reciclável ou não, como que era a produção e o descarte dos copos descartáveis, se a pessoa usava copos descartáveis em casa ou não. Então a gente foi trazendo algumas informações e a gente vê que mesmo que não seja de interesse inicial da pessoa, né? A pessoa poderia ter passado por lá sem conversar, mas se a gente chama ela para o debate, ela se interessa. E as pessoas entendem que esse é um problema de todos, né? Então a gente tem que se enxergar como parte do problema, mas também como parte da solução. E a partir do momento que a gente começa a entender, né, quantidades e que sim, se eu descarto meu resíduo separado, eu já estou ajudando muito o meio ambiente, além de gerar renda, além de prevenir poluição, e é uma coisa simples que eu posso fazer no meu dia a dia, a gente começa a pensar, né, mas por que não? Né, se estamos todos juntos nessa. Então, uma análise minha, assim, pessoal, é que nem sempre esse assunto chama a atenção de todo mundo, mas depois que a pessoa começa a receber esse tipo de informação, ela começa a entender que sim, ela faz parte disso, e que depende dela e que pode ser muito simples. E daí a pessoa começa a trazer para hábitos diários, né? Então, acho que a ideia é bem essa, assim, é dar dicas simples para a gente começar a implementar no nosso dia a dia, e daí a gente começa a ver que a gente está fazendo a diferença, e daí é um caminho sem volta. Eu sei que tu também está aqui no nosso lado da porta, né? E também já experienciou isso, de que depois que a gente começa a fazer, não tem mais como voltar atrás, e daí é só conquistas, assim, é sempre bom, e o sentimento de gratificação, né? Estar fazendo parte da solução é muito bacana, assim, é muito motivador.
Interessante. Não sei se tinha um caderno de visitas, uma relação de pessoas que assinavam enquanto faziam a visitação, também não sei se é um dado relevante, mas tem uma ideia, uma percepção, assim, de quantas pessoas chegaram a visitar o stand nesses dias de visitação, de Festa da Uva?
Infelizmente, não.
Não era relevante, né?
Que a SEMA vai ter, né? A gente não tinha nada de assinatura, não. Teve alguns dias que teve muito movimento, a gente não conseguiu, assim, contabilizar. E alguns dias mais tranquilos, enfim, mas eu acredito que a SEMA aí, agora nesse balanço, ali, como você comentou no início, tenha mais ou menos uma expectativa de público. Mas no momento, infelizmente, eu não consigo te passar esse número.
E também ele também é um dado muito subjetivo, né? Porque de 1.000 visitantes, às vezes, a gente não tem como saber quantas pessoas desses 1.000 foram realmente impactadas verdadeiramente. Então é uma questão bastante subjetiva. Acho
Exato.
Que não é essa a ponderação, era realmente mais uma curiosidade. Até porque se nesses dias todos tiver uma pessoa que fez mudança efetiva, já tá valendo, né, Vitória?
Exatamente, com certeza. Bem, essa é a nossa objetivo. A gente sempre fala que é um trabalho de formiguinha, e se a gente conseguiu mudar a percepção de uma pessoa, já estamos muito felizes, porque daí essa pessoa vai trazer para a família dela, e assim a gente vai fazendo esse efeito cascata, né?
Bacana. Bom, já que estamos falando, o ano começou efetivamente, né, com as ações, começou com a Festa da Uva para a ONG Lixo Zero aqui de Caxias do Sul. Já tem planos de próximas ações, o que vem pela frente?
Temos planos de várias, a gente está pensando nesse ano em trazer, além dos eventos que a gente já trouxe ano passado, a gente vai tentar dar uma focada nessa parte da destinação dos resíduos, então ampliar o nosso número de ecopontos, fazer mais drive-thru, a gente já conversou aqui também, né, sobre o nosso drive-thru de resíduos especiais, que é um dia que a gente fica recebendo as pessoas, né, que vêm de carro deixar seus resíduos eletrônicos, que a gente sabe que a destinação é complicada aqui em Caxias, nem sempre tem um local específico. Então a nossa ideia é fazer essa conscientização bem dos resíduos especiais e garantir que esses resíduos sejam reciclados. Então temos vários planos para esse ano, e daí convido novamente, né, para o pessoal nos acompanhar, deve ir lá no Instagram e no Facebook, @CaxiasLixoZero. Lá a gente fala todos os nossos eventos, nossos planos, e traz essas informações de destinação de resíduos, separação, tem várias dúvidas frequentes, né, respondidas lá. E também qualquer pessoa pode ficar à vontade para nos mandar mensagem através das suas redes sociais. A gente sempre responde tirando dúvidas. estamos aí para isso, para tirar dúvidas e criar conscientização e educação ambiental na população.
Victoria, muito obrigada, viu? Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Eu que agradeço. Até, tchau, tchau.
Você ouviu a bióloga Victoria Mello, representante da ONG Lixo Zero em Caxias do Sul. E no próximo bloco, Nova Petrópolis sedia neste mês de março o segundo Fórum Estadual de Energia Solar e a Feira Solar. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade faz o intervalo e nós voltamos já.